Café na Praça com Inês Meira.
Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana comigo tenho a Inês Meira, ela é produtora musical, entre outras coisas, do mundo da música, que vamos conhecer durante a nossa conversa. Olá Inês, obrigado por teres aceitado o convite para este café.
Olá, obrigada, antes de mais, pelo convite.
Parece. Inês, em criança, o que é que gostarias de ter quando fosses grande?
Engraçado, eu quando era criança queria ser bailarina, não queria ser música.
Ok, mas no fundo está, a área não é muito diferente.
É uma área artística, sabia que artes estavam lá. Para onde o caminho é que é diferente. Não sabia bem para onde.
Chegaste a fazer balé em criança?
Sim, eu fiz até aos avançados, ou seja, fiquei a dançar até o meu 12º ano, como se fosse.
Então foi mesmo.
Sim, também foi tipo uma espécie de ensino articulado.
Ok. Como é que funciona esse tour de ensino articulado?
É assim, depende. Há quem. Eu, no meu caso, estudei na Escola Profissional de Música, de
Ok.
Viena, e fazia uma escola normal e depois tinha as aulas de balé todos os dias no final do dia. Para outras pessoas que não estão na escola profissional, por exemplo, o ensino articulado, eles andam numa escola normal, não é? Ensino básico,
Andariam
colégios.
no liceu, andariam em Monserrate, como
E têm tipo cadeiras equivalentes e fazem metade, metade, noutra escola.
ok. Então, tu entraste para a Academia de Música, não sei se é este nome assim, com que idade? Foste todo para
Sim,
sete
sim, sim.
anos?
Eu primeiro entrei para a academia com 7 anos, sim, tocar violino. Depois entrei para a Escola Profissional de Música, que é mesmo edifício, é mesmo, mas pronto. Uma é academia, que isso aí é, lá está o tal, não é bem ensino articulado, mas é um extracurricular, não é? E depois entrei para a Escola Profissional de Música, que é mesmo tempo inteiro,
Começaste
tenho
no
todas
violino,
as
disseste com
cadeiras lá.
7?
Sete é que comecei na academia e depois entrei no 7º ano para a Escola Profissional de Música.
E mantiveste o violino como
11
instrumento?
anos, sim. Mantive, não foi a minha escolha, melhor. Sim, não foi a minha escolha, eu não queria manter. Eu queria trocar e queria experimentar outras coisas, também era muito nova, não sabia bem. Só que a própria diretora, como a escola tem que montar uma orquestra, nós não podemos escolher propriamente o que é que vamos tocar. Eles fazem vários exames e nós vamos fazer para qual nós temos mais. Capacidades, não é? Capacidades de talentos, mas facilidades, não é? Sim, eles direcionam-nos mais para isso, para conseguir montar uma orquestra, não é? Com a escola e termos também aulas de orquestra. E pronto, e na altura, obviamente, que eu já vinha com um background do violino nos exames, obviamente queriam que eu ficasse com o violino e não mudasse de instrumento, até para estruturar melhor as vagas.
Mas como é que começaste a tocar violino com 7 anos? Foi pelos teus pais?
Sim, foram os meus pais literalmente a obrigar, mas não no mau sentido. Mas eles não têm nada a ver com música, zero. Não, nem sabem o que é um dó, ré, mi, fá, sol, si, dó. Zero, não sabem mesmo. O meu pai é engenheiro, a minha mãe é contabilista, não tem nada a ver. Mas a mim e aos meus irmãos sempre fomos obrigados, entre aspas. Sim. Não dedicar-me para a música, mas aprender alguma coisa, ter uma atividade extracurricular, e a minha mãe achou por bem que música fazia um bom complemento.
E fez, pelo que parece.
E fez. Decidiu um bocado a
Quando
minha vida, mas.
chegaste ao
Como?
12º, foste para onde?
Quando cheguei a 12º, eu estava com muitas dúvidas, não sabia se queria continuar. Mas a tal pressão que há na nossa sociedade, não é? Incutida de 18 anos, acabas 12º ano, tens que ir logo para a faculdade e depois também não queres estar ao lado atrás dos teus amigos, não é? Porque tens mesmo que entrar para uma faculdade e não queres parecer mal, não estás a fazer nada. E então não sabia bem o que é que eu queria fazer, mas decidi continuar na mesma e depois lá ia descobrir o que é que eu queria fazer. Mas então eu decidi, achei que a única hipótese que eu tinha é que eu no meu 12º ano eu mudei de professor. E o professor é uma coisa muito próxima, professor de instrumento. São aulas individuais em que essa pessoa conhece-te muito bem. E ensina-te tudo desde o básico até onde ele pode, certo? E é uma relação muito pessoal, que se constrói durante muitos anos. Eu tive durante muitos anos a mesma professora. Não quer dizer que ela tenha sido uma má professora, mas nós ficamos ali com alguns vícios também depois de alguns anos, que é normal ficar ali com alguns vícios de ensino e de aprendizagem, não é? Como é lógico. Então, no 12º ano, entrou alguns professores novos para a minha escola e decidiram-me a mim mudar no meu último ano do 12º. O que, pronto, o que me foi bom, foi incrível, porque senti uma mudança muito boa, mas ao mesmo tempo é começar outra vez do zero. Porque estou a começar outra vez com um professor novo que vai me ensinar do zero. No meu último ano da escola, portanto, não fazia muito sentido. Então achei, ele também dava aulas na Faculdade de Aveiro e eu achei que devia continuar com este professor, aprender mais algumas coisas, e assim foi. Fui para Aveiro.
Para a licenciatura de música em Aveiro.
Certo. Porque nós em música nós não temos muita a questão de escolher a faculdade. Nós em música escolhemos a faculdade que tem os professores que nós queremos seguir. O que nós queremos estudar é diferente, é muito específico. Independentemente se o ensino for diferente ou não, nós vamos sempre atrás do professor e não propriamente de se a faculdade é boa ou se a faculdade é má.
E
Mas
correu bem a experiência em Aveiro?
confesso que não adorei. Porque, como eu estou a dizer, nós vamos sempre atrás de quem é o professor, porque é eles que nos vão dar as aulas de instrumento pessoais, mas é um ensino diferente de outras escolas. Uma coisa é uma escola superior de música, outra coisa são universidades de música. E eu fui para uma universidade de música. Não há nenhuma pior nem outra melhor, são completamente diferentes. Por exemplo, universidades têm, imagino, 50 vagas de violinos. Ou melhor, 50 vagas de violino, não, 50 vagas gerais. Uma escola profissional tem, superior, desculpa, uma escola superior tem vagas específicas. Só há 4 vagas para violinos, só há 4 vagas para flauta, só há 4 vagas para. O que isto faz com que escolher mais as pessoas, ou seja, e faz com que isto seja uma escola direcionada mais musical, certo? Ou outras universidades, como são 50 aleatórios, não dá para formar algumas orquestras, como eu estava a explicar. Ou seja, não podemos ter muitas aulas de muita coisa e é muito mais virado para a teoria, principalmente a da Aveiro. A da Aveiro é muito teórica e é mais específica até para quem gosta de seguir ensino, investigação, e é mais virada para aí. O que eu gosto muito mais e estou muito mais ligada com performance. Certo, estar em cima de um palco, tocar, e pronto. Daí ter sido assim, não adorei, mas não achei que foi perda de tempo de todo. De todo.
E concluindo essa
Mas
fase, começaste a trabalhar como. Começaste a trabalhar em quê?
não, depois de eu tive um ano em Aveiro, só
Um ano? Ok.
sim. E desisti. E fui para tirar o curso. Assim, uma maluqueira de produção e tecnologias da música,
Ok.
que é na Escola Superior de Músicas de Arte e Espetáculo aqui do Porto.
Ok.
E aí o jogo mudou. Ou seja, eu vim do clássico, estudei música clássica toda a minha vida e depois decidi que não, agora vou virar para a música, mas tecnologia. E foi aí que eu aprendi tudo o que faço hoje, a produção e tecnologias.
E o que é que fazes hoje? E é isso que então, desde que mudaste, que tens trabalhado nisso.
Sim, desde que mudei tenho trabalhado nisso. Claro que A produção é uma área muito abrangente, dá para fazer muita coisa com isto. Dá para ser técnico de som, dá para ser técnico de estúdio, dá para fazer música, dá para ser músico de estúdio, dá para fazer muitas coisas. Dá para fazer eventos, programação, tá, muita coisa que dá para abranger. Mas eu escolhi ser produtora. Quando acabei o curso, ainda tive um ano a tentar fazer eventos, ver se era aquela área, lá está, dentro da produção há tanta coisa, eu tive que experimentar um bocado tudo. Gravei algumas bandas em estúdio, fiz um bocado de som ao vivo também, em concertos ao ar livre, né? Tipo, em eventos também, e experimentei um bocado tudo. Até que surgiu uma proposta, primeiro, que foi estudar para. Estudar, não, trabalhar para um estúdio de audiovisual que faz espetáculos de videomapping e instalações visuais. E então o meu posto era tentar fazer, ser responsável pela parte sonora desses espetáculos e dessas instalações. E assim foi, comecei a fazer música e sonoplastia, que foi o qual a minha especialidade me tornei, sendo que isso, não tirei nenhum mestrado sobre sonoplastia, aprendi tudo sozinha. Mas foi o que eu mais me especializei foi sonoplastia e fazer bandas sonoras, basicamente.
E ainda ticas? Ainda estás nessa, ainda fazes isso?
Sim. Ainda trabalho para esta empresa. Claro que depois tornei-me um bocado freelancer. Continuei a trabalhar na mesma com a empresa, mas tornei-me freelancer porque já estava a receber muitos pedidos e muitos clientes. E pronto, e agora não trabalho simplesmente só para este estúdio de audiovisual. Mas faço muitos filmes, muitos documentários, séries e pronto, esse é o meu main job. Claro que depois apareceu outro projeto no qual eu tenho mais pessoal e mais artístico, nestes empreitados, que é o meu projeto Clean Club, que é DJ, mas isso cresceu só uma forma de diversão, né? Comecei a tocar em festas de amigos e tudo, e as pessoas começaram a gostar e começaram a pedir mais, e aí surgiu, lá está, se calhar eu vi um projeto, e na altura até foi isto, foi antes do Covid, bem, 2 anos antes do Covid, e pronto, estava numa fase em que precisava de crescer, precisava de ganhar dinheiro, então também dava ali uns trocos para fazer ao fim de semana e pronto, e assim foi. Mas se bem que depois acabou por crescer demasiado esse projeto, porque na verdade era só uma coisa para eu. Era um extra, que eu via aquilo era um extra. Neste momento não é bem um extra. Neste momento está assim meio dividido entre Inês Meira e Clean Club. Ou seja, também tenho o meu trabalho durante a semana a fazer músicas para filmes e não sei o quê, mas o Clean Club também está super presente porque comecei a editar músicas, fui entrei para uma editora, e pronto, é isso. Sinto que estou a falar muito, se calhar.
A falar, nunca estarás a falar muito, mas fazendo uma dúvida que quero tirar, que é o Covid
Claro.
serviu para também afirmar o projeto Clean Plop?
Serviu bastante, não
Pois
estava
achas
na
que se não
espera.
tivesses
Porque.
ficado em casa, não teria acontecido, não teria
Não.
acontecido?
Não da maneira que evolui, não. Assim, aconteceu, o Clean Club já estava a acontecer, eu já estava a tocar em discotecas e com algum. Um bocadinho mais credibilidade que festinhas, não é? Como eu lhe chamo. Mas o. Mal eu comecei, esse último ano, 2019. Foi o ano em que eu comecei a ter mais datas em alguns sítios, mais festas, mais eventos e mais coisas importantes. A seguir veio a pandemia logo. E quando veio a pandemia, aí fiquei sem nada mesmo, não é? Sem Clean Club, sem Inês, sem nada. Havia um trabalho ali ou outro, mas era sem nada. Ainda por cima ficar fechado. Não ver a evolução de carreira foi uma grande depressão, um poço negro. E às vezes é que é estas coisas que acontecem aos artistas e que, por isso é que os artistas são um bocado, né, emocionais. Às vezes é preciso mesmo chegar lá ao fundo para depois voltar a subir e voltar-se a levantar.
Uhum.
Então eu estava mesmo no fundo e decidi que havia, tinha que haver qualquer coisa que havia, tenho que dar a volta, não é? Tenho que acontecer alguma coisa. Então disse, liguei aos meus amigos numa fase em que eu estava muito mais espivitada e pedi aos meus amigos o que é que achavam desta ideia. Eles estavam todos parados, todos os músicos estavam parados, alguns músicos até de Viena estavam parados. E então eu tive uma ideia de fazer um concerto de filme sobre mim. O que era um concerto de filme? Era filmar um concerto, mas havia trechos dentro desse concerto filmado em que falava um bocadinho sobre esta história, falava um bocadinho sobre mim e do que é que eu sou, o que é que eu quero fazer, um bocado em metáforas, não é? Mas isto era um concerto de filme para as pessoas verem em casa, não podiam ir ver concertos, então era para ficar no sofá, sentados, a ver concertos e não sei o que era. Na altura, a Ticketline, que é onde vende bilhetes para concertos ao vivo, decidiu abrir uma plataforma para ver, para as pessoas comprarem bilhetes e verem streaming em casa, como se fosse Netflix, não é? E pronto, e punham disponíveis os concertos e os espetáculos nessa plataforma. Então assim fiz, eu liguei a uma amiga minha que faz realização e muitos vídeos e sempre filmou e sempre teve na minha carreira também muito presente comigo e sempre trabalhamos muito juntas e ela decidiu, bora, vamos fazer isso, não estamos a fazer nada. Então decidimos todos ir basicamente 6 meses para a minha casa em Viena, que estava um bocado vazia, porque estávamos todos fora, e tivemos a viver todos juntos e a criar aquilo de raiz. Isso foi a ponte para a qual depois eu mostrei isto ao tal, à minha editora, que é a Discotexas, o Luís e o Bruno, que é o Molinex e o Shinobi, e no qual deram o seu feedback e perguntaram-me se eu queria editar para essa editora. E assim foi um final feliz. Essa história toda.
Sem dúvida, disseste dois nomes que já acompanho também há algum tempo através da Antena 3. Então, entretanto, em pesquisas também já vi que tens passado regularmente na Antena 3 também. Como é que é ouvir-te na rádio?
Não sei. Sinceramente, quando nós conseguimos um objetivo. Se fosse uns anos atrás, era tipo, que é isto, não é? Hoje em dia, tipo, parece que nós conquistamos as coisas e às vezes custa-nos valorizar o que é que nós conquistamos. Acho que é isso. Às vezes esquece. É tipo, às vezes queixo-me, ai, não estou a fazer nada, ou ai, não estou a conseguir nada. Ou... Mas eu olho para trás e penso, Inês, o que é que já conseguiste, não é? Tipo, não é bem assim. E os meus amigos são os primeiros sempre a chamar a minha atenção em relação a isto. É tipo, Inês, não é bem assim, não estás a fazer, estás a fazer muita coisa, só não estás a ver o que é que está a acontecer.
Claro.
Mas
E
pronto.
qual foi o palco que mais gostaste? Não necessariamente tem que ser um palco.
Um projeto, não é?
Sim. Onde
Um
passaste a
projeto.
música? Aquele momento em que mais gostaste?
Ok, porque há o Inês Meira e há o Clean Club.
Opa,
Como Clean Club.
não estou a falar da Inês.
Como Clean Club, claro que.
Calhar então vou ter que fazer uma conversa com a Inês e uma conversa com a Clínica Cláudia.
Opa, não sei, se calhar as duas complementam-se, não sei se é necessário, mas claro que são diferentes. Aliás, dou muitas entrevistas e
Parte
toda a
mais
gente
visível, qual é que
me liga.
é? A tua parte mais visível, a que vendes
A
melhor é.
minha parte mais visível, claramente, é Clean Club. Que é uma vertente mais comercial e mais acessível e há mais público para.
Mas misturas às vezes o violino, procuras usar a tua formação toda
Sim,
no.
porque dentro do Clean Club, lá está este concerto de filme, eu queria uma. Eu já tinha o Clean Club DJ. E muitos meus amigos me diziam: Fogo, quando é que começas a meter um violino lá para o meio? Não sei o quê. Essas conversas básicas, não é? Toda a gente pergunta. E eu disse, pronto, eu, ok, um dia, se calhar, não sei, vou pensar. Mas também não queria pôr de uma forma muito cheesy, não é? Queria arranjar ali um bom enquadramento em que pudesse encaixar, porque não tem muito a ver com o que eu toco, normalmente. Mas consegui. Decidi fazer o Clean Club Live, ou seja, O Clean Club DJ set é o, e eu vou tocar música como DJ. O Clean Club Live são músicos em cima de um palco a tocar música eletrónica. E aí foi a forma que eu consegui inserir o meu o violino. E foi o concerto filme que eu filmei com os meus amigos, é isso, é o Clean Club Live. São cinco músicos em cima de um palco a tocar música eletrónica.
Quem são eles?
Um deles é o Gonçalo Palmas, que é teclista, que é, também nasceu em Viena. O outro é o João Luzia. Outro é o Miguel Pinto. E outro é o Pedro. Mas esses dois são do Porto.
Ok. Então estamos a falar de três vienenses, sendo que dos
Três
três vienenses,
vezes.
nenhum deles vive em Viena, ou o Gonçalo vive.
Nenhum deles vive em Viena, todos vivem no Porto. Mas pronto, mas somos de
Viver
Viena.
no Porto, fazeis a vossa vida noturna, de música também muito pelo Porto, não é?
Sim. O nosso trabalho é tudo praticamente no Porto.
Complementar, fazeis muito, depois desse momento, têm continuado a ter projetos em comum ou não?
Ah, sim, bastantes. Principalmente eu e o João temos bastantes projetos em comum. Sempre que podemos, aliás. Trabalhamos sempre juntos.
Boa. Olha, não sabia. Como são duas conversas que vão estar disponíveis no Café da Praça, eu não fazia ideia que fosse.
Sim. Mas sim.
Palcos, sim, que entretanto eu perguntei-te
Ah,
palcos.
exato. Os palcos, estávamos a falar sobre isso. É óbvio que como King Cop é muito difícil fugir, mas é óbvio que o brunch eletrónico foi o palco maior e o que foi o que deu mais desafio.
E o palco que mais desejas alcançar?
Ei! Isso não sei muito bem responder, sinceramente. Porque é um futuro muito próximo e é um futuro muito longe, não é?
Mas pelo que eu sei, tu gostas de traçar objetivos.
Ah, eu gosto, sim. Obviamente que este ano tem que ser festivais. Este ano tem que ser, tem que passar o passo à frente. Sinto que o Clean Club já tocou em bastantes clubes, já fez uma boa rondagem de clubes nacionais, bastante boas e eventos bastante importantes. Agora, o meu próximo passo é festivais, sem dúvida.
E entre
Tem
eles,
que
qual é que
correr-se
está à
com tudo.
cabeça?
Eu estou a falar em todos, tipo, obviamente que há alguns que são
Estava a
mais difíceis
saber se tu dizias
de chegar.
neopop, mas não dizes neopop, pronto, está
Ah,
bem.
claro que não, pop, claro que não, pop é uma
Pronto. Eu
coisa.
digo por ti.
Já toquei numa festa no Neopop.
Está bem, numa festa. O que eu estava a
Numa
dizer era
festa.
na tua
No
cidade.
festival nunca toquei, é verdade, obviamente que Neopop é o primeiro grande objetivo. Mas um bocado por. Não é porque eu adoro o Neopop ou porque eu acho que o Neopop faça muito sentido comigo. Não, não tem a ver com isso. Claro que eu adoro e claro que faz sentido. Mas é mais por a questão de eu ser de Viena. E eu ainda não tenho tocado no Neopop. É aquele objetivo, tipo, que tá ali, mas não está a conseguir, sabes? É, tipo, é estúpido. Mas eu toco em muitos eventos da Made of You, que é. Os principais são os membros sócios do Neopop e toco em bastantes eventos, vários como o Brunch Eletrónico, por exemplo, e El Rose e bastantes festas e o Neopop também, mas lá está, ainda não cheguei ao Festival do Neopop.
Você
Mas
está
pronto,
bem,
mas é que é um
isso
objetivo.
mesmo.
Eu acho que isso é um objetivo, lá está, para um futuro próximo.
Ok. Olha, diz-me uma coisa, se não... e como é que é conciliar depois esta vida toda atarefada de música e tudo mais com quando tens sido mãe?
Esta é a pergunta mais comum que me fazem, é de
Acho
rir.
que é.
Mais comum.
Oh,
Comum, no
faço.
sentido. Comum?
Ignora, então não quero saber.
Não, é bom falar sobre isso porque eu acho que é a pergunta mais comum, mas é das perguntas mais importantes que se deve fazer, sinceramente. Porquê? Porque não é um bicho de sete cabeças, na verdade. E eu, na minha cabeça, sempre achei que ia ser um bicho de sete cabeças. E que ia perder muita coisa. E que a minha carreira, até logo. Tchau. já não ia acontecer nada. Eu tinha que arranjar outro rumo, fazer outra coisa completamente diferente. Não sei o que é, porque só estudei música, só sei sobre música. Parece que a minha vida só se relaciona com música. E meter-me uma espada contra a parede a pensar, e agora o que é que eu vou fazer? Né? E na verdade chega-se ao fim e diz: fogo, tudo se faz, a logística que é maior, mas tudo se faz. E é bastante fácil, confesso, e estou muito feliz por isso, de dizer que é bastante fácil conciliar as coisas. É preciso é querer, não é? Eu quero fazer isto e quero fazer aquilo. E as coisas conseguem-se. Conseguem-se mesmo separar muito bem. Assim, à noite nunca vai ser um problema, porque eu toco que sejam 2 vezes no máximo por semana, porque só tenho 2 dias, não é? Quer dizer, depende se tiver só uma festa por dia. Mas no inverno ainda dá para fazer mais, não é? No verão é mais difícil de conciliar, mas mesmo assim dá. Se tiver bastante ajuda, dá. Mas se não tiver ajuda, uma pessoa procura ajuda, não é? Mas confesso que se eu toco uma vez ou 2 vezes no máximo por semana, toco normalmente nunca mais que 2 horas. Portanto, é quase como ir ali ao café e voltar, ou ir às compras e voltar. Não é difícil. Claro que eu sou uma pessoa que não sofre de privação de sono, não sofro mesmo, mas também tenho bastante sorte que a minha filha dorme 12 horas, portanto, também não tenho esse problema. Portanto, acho que está a ser bastante fácil, mas na verdade acho que as pessoas é que complicam e na verdade nós estamos sempre a guardar. Claro que há bebés complicados e claro que há pessoas complicadas. Mas na verdade nós conseguimos fazer tudo e nós só guardamos as memórias, só guardamos as conversas más, não é? Quando alguém nos refere a alguma coisa, nós em vez de nos referirmos as boas, nós só guardamos as más, é impressionante. Às vezes, tipo, eu lembro quando estava perto do parto. Estava a pensar sempre no que as pessoas me diziam que tinha, nas pessoas que me tinham dito que tinha corrido mal. Mas e a quantidade de pessoas que me dizem que correu incrivelmente bem? É que nós às vezes esquecemos disso e estamos sempre ali, pois ficamos encravados com estas más referências e na verdade não, a probabilidade de correr bem é muito maior do que a correr mal.
Naturalmente, não é? Se não fosse assim, nós
Naturalmente.
estávamos cá para contar a história, não é?
Exatamente, se fosse assim, não era assim tão habitual ter filhos. Portanto.
E dentro do teu. Como é que vês a maternidade em Portugal? És, para todos os efeitos, estatisticamente, acho que agora és considerada uma mãe jovem, não é? Tendo em conta.
Sou uma mãe super jovem, é confesso. Sinto que
É?
todos os meus amigos da minha idade não têm filhos. E sinto que todos os amigos do meu namorado, que é 10 anos mais velho que eu, tem 40 neste momento, 39, têm todos já 3 filhos. Ou seja, sinto-me muito nova, bastante nova. Porque os mais velhos dizem-me, ai que bom estás a ter agora. Os mais novos dizem, como é que é possível tu estás a ter agora? Mas, mas, mas.
Porquê é que achas que isto acontece? Porquê é que eu não consigo perceber, nem é perceber, nem consigo ver agora, porque as dinâmicas estamos todos a adaptar ainda a uma nova realidade.
É
Aquilo que tu
verdade.
disseste há bocado, de sentir-te obrigado a ir para a universidade, isso de certa forma.
Isso tem tudo a ver, isso tem tudo a ver. Primeiro lugar, isso tem tudo a ver. Acho que esta questão que nos faz impressão para ter um curso e para as pessoas tirarem um curso, que a maior parte deles tiram um curso aleatório e depois não sabem o que querem fazer da vida e depois vão trabalhar e depois não é isso que estão a trabalhar, e depois passam anos à procura do que querem fazer. E isso, tipo, uma pessoa não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada, ou seja, é muito ano de espera. A tentar criar uma realidade coesa e quando se vai a ver já tem 30 anos, ainda nem sequer saiu da casa dos pais. Mas mesmo assim, isto também tem muito a ver no país em que vivemos, é óbvio. Portugal não nos dá condições para ter filhos mais cedo. Nós não temos salários suficientes, nós não temos nada suficiente, nós não temos casas suficientes, nós não temos nada suficiente para ter filhos. Eu acho que esta é a minha realidade. Eu não posso queixar muito, sendo artista, ainda por cima, é muito difícil. Sendo artista, ainda pior. Mas não me posso queixar porque consegui traçar o meu caminho bastante, bastante rápido. Mas sei que sou uma exceção, não há muitos casos assim. E vejo muitos amigos da minha idade que ainda estão a acabar cursos, ainda estão. Né, os que tiram medicina, os que tiram advogados, não é? Tipo, direito. Estão a estudar, mesmo que tenha entrado para a faculdade com 20 anos, não é? São 6, 7 anos, depois é as ordens, depois é não sei o quê, depois é os exames não sei o que mais, do Erickson, não sei o quê, as especialidades, blá blá blá, e quando se dá por ela já tem 30, ainda estou em casa, ainda estou a estudar, ainda tenho que tirar não sei o quê. Não estou a dizer que isso não faça falta, mas não há meios depois para eles arranjarem trabalhos e continuarem a estudar. Antigamente não eram estudos tão longos.
Achas importante o ser obrigatório estudar até o 12º ano, ou achas que isso poderia ser antes, a obrigatoriedade do ensino?
Não, acho super obrigatório estudar até o 12º ano, mas também acho importante haver um gap year, um ano em que as pessoas e que seja normal, não é que seja obrigatório tirar esse ano, tipo um ano sabático,
Seja uma opção.
sim, mas que haja essa opção e que seja normal as pessoas fazerem isso. São crianças hoje em dia com 18 anos. O que é que é uma criança? Não sabe nada. E não sabe nada da realidade. Porque eu acho que, assim, começa também. Primeiro é o ano sabático. Isto se o nosso ensino continuar assim. Imagina que o nosso ensino, o regulamento do ensino, as cadeiras mudam. Isso, eu acho que isso também faria muita diferença. É óbvio que nós tivéssemos cadeiras como finanças, ou na primária aprendêssemos sobre cozinha ou agricultura, ou já estávamos a experimentar coisas. Coisas que nós na escola, hoje em dia, aprender os reis e aprender. Não estou a dizer que não é importante, ou os rios, ou não sei o quê. Eu não estou a dizer que não é importante. Mas há outras coisas que faz com que nós aprendamos mais rápido e costumamos a crescer mais rápido e aprender mais coisas. É óbvio que quando saímos do 12º ano, neste momento nós não sabemos nada. Eu só dou duas soluções. Ou tiramos um gap year, simplesmente para experimentar, fazer várias coisas. Até dar, o país pode dar soluções de voluntariado aqui, voluntariado acolá, sei lá, soluções. Para experimentar tudo e mais alguma coisa, engenharia, sei lá, medicina ou não. É porque a maior parte das pessoas tipo, não sabem para o que é que vão. Se têm boas notas, tem que ir para medicina ou para arquitetura ou para direito. Se têm mais notas, tem que ir para turismo, não sei o quê. É um bocado.
Sim.
Se calhar não é bem assim. Se calhar não é bem assim. Acho eu. Esta é a minha perspectiva, mas vale o que vale.
Oi, Inês, estamos quase a acabar e como és
Certo.
falador, eu para a última pergunta tenho que te dar tempo para responderes, que é, eu retirei esta ideia de um livro do José Eduardo Agualusa, em que ele, a dada altura, escreveu que, numa das personagens, se tivesses que viver a tua vida sempre no mesmo dia, que dia seria esse? E esse é o desafio que te lanço. Que dia seria esse?
Isso é um bom desafio. Alguns no verão, certamente. Algum dia seria no verão. Mas. Ou talvez no meu dia de aniversário. Acho que escolhi o meu dia de aniversário. Simplesmente porque é o único dia que eu me esqueço de responsabilidades e volto a ser a criança que sempre fui, não é? É o único dia que eu tive para ser uma criança e que esqueço tudo, esqueço toda a gente e vou fazer simplesmente o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, estar com amigos ou ir beber um copo ou beber um café na praia ou passear ou é o único dia que eu me sinto Peter Pan, um bocado esquecer o que é que há para fazer. E ser um bocado o dia para mim.
Obrigado, Inês.
Respondi. Não sei se respondi, mas.
Respondeste, claro que sim, respondeste. Ainda temos um minutinho. Queres dizer mais alguma coisita? Não tenha esquecido que, sei lá. Eu gostaria, eu vou, às vezes podíamos falar muito mais tempo, mas pronto, também temos que cumprir algo. Tem que haver alguma
Claro,
ordem, desordem.
claro. Claro que sim, mas sei lá, posso dar um conselho. A única coisa que eu consigo dar é dar um conselho, mas a única coisa que eu espero que as pessoas percebam é, ou melhor, a conclusão desta conversa toda é não ter medo de não saber o que fazer, e primeiro ponto, e não desistir do que se quer fazer. Porque há sempre uma solução. E quanto mais estivermos lá embaixo, mais conseguimos levantar. Acho que esse é o da história.
É mesmo. Inês, obrigado por este café na praça contigo. Gostei bastante.
Obrigada, eu.
Nos teus
Obrigada, eu.
projetos, seja como Inês, seja como Clean Clock.
Sim.
E desafio os nossos ouvintes e quem nos estiver a ver a que acompanhe o trabalho da Inês, seja num projeto ou num projeto, estão à vontade, ou em todos. E continuo desse lado a acompanhar o café na praça e até para a semana.